Fala galera! O Rio Open acabou no domingo passado, coroando pela primeira vez um brasileiro, com o gaúcho Rafael Matos levantando o troféu na chave de duplas, enquanto nas simples o título ficou com o argentino Sebastian Baez. Mas como a gente avisou, o podcast não acabou ali não. A gente volta hoje para uma edição super especial, uma edição de balanço dessa edição histórica, trazendo uma entrevista mais do que especial com a diretora-geral do Rio Open, a Márcia Kays, que viu esse torneio nascer. Mais do que isso, ela fez esse torneio nascer, conhece o processo desde que a data do torneio foi comprada junto à ATP e tem muita história para contar, e foi isso que ela fez, contou um pouquinho da história do Rio Open desde a perspectiva de alguém que esteve ali dentro do processo desde o começo. Tenho certeza que vocês vão gostar.
Fala com o Lui.
De ouvir essa entrevista. Eu sou Alexandre Cossena. Márcia, vou trazer aqui alguns números e estatísticas muito legais do Rio Open de 2024, a décima edição do ATP 500 do Rio de Janeiro. E a primeira coisa que eu acho legal citar é o público. O evento terminou com 65 mil espectadores ao longo de 9 dias de torneio, contando o qualifying, e é um número que só vem aumentando nos últimos anos de Rio Open. Em 2020 foram 50 mil pessoas, em 2022 foram 60 mil, lembrando que não teve torneio em 2021 por causa da pandemia, e no ano passado, em 2023, foram 63 mil pessoas, e agora, repito, 65 mil. Foi mais uma edição com ingressos esgotados, e esgotados rapidamente, inclusive para o qualifying. Esse ano deu até para ver pela TV que a quadra Guga Kirten ficou mais cheia e com mais frequência, não só porque a gente teve 3 brasileiros nas quartas de final, então até sexta-feira às noites tiveram tenistas da casa jogando ali, mas foi uma edição com menos chuva, o que também ajuda, e uma edição com muitos jogos bons. E isso tudo apesar de o Carlos Alcaraz sofrer uma lesão no primeiro jogo e precisar abandonar o torneio, ou seja, o Rio Open perdeu sua maior estrela logo no início e ainda assim foi um evento legal demais de acompanhar dentro de quadra. E isso fez até o Andy Murray postar um tweet dizendo que a América do Sul deveria ter um Masters 1000 porque o ambiente para se jogar tênis aqui, com a quantidade de espectadores e a participação intensa do público, é um ambiente sem igual no mundo. E é bom destacar isso porque às vezes a quadra Guga Kirten não fica lotada e algumas pessoas olham na TV e acham ruim, dizendo que faltou ingresso, que tem ingresso demais na mão de patrocinador, na mão de cambista, e que esses ingressos são os que deixam muitos lugares vazios na quadra central. Mas não é bem assim. Isso já foi uma questão lá atrás, nos primeiros anos do Rio Open, e até o diretor, o Lui Carvalho, falou sobre isso, dizendo que seria preciso mesmo fazer alguns ajustes, mas hoje isso já não é mais uma questão. Ele mesmo falou sobre isso na última coletiva desse ano, que a questão de ingresso para patrocinadores, né, já foi resolvida. Mas às vezes vai ficar um buraco ou outro na quadra Guga Kirten, porque muita gente sai para comer, para beber, para passear no LeBron Boulevard, para participar de algum game nos estandes dos patrocinadores. Então quem está em casa, às vezes não tem muita noção disso, mas sempre que a quadra central não está lotada, é porque tem muita gente fazendo outras coisas dentro do complexo, inclusive vendo o jogo na quadra 1, onde sempre tem muito duplista brasileiro jogando. Então é uma matemática mais ou menos simples de fazer até. Imagina que na sexta-feira tem um jogo com um brasileiro na quadra 1 e aí a quadra 1 fica lotada. E cabem lá 1.100 pessoas. Então são 1.100 lugares a menos que vão estar ocupados na quadra central. Ou seja, quase 20% da quadra Guga Kirten. Então não é ingresso que sumiu, que não existiu, de gente que não apareceu. Essa turma toda está dentro do complexo, vendo tênis, mas não está na quadra central. E é super comum isso acontecer, mas tem gente que não está lá, nunca foi ao torneio e fica sem conseguir entender isso, então a gente explica aqui, e é uma explicação relativamente simples, embora, repito, este ano a quadra Guga Kirten ficou muito cheia durante muito tempo. Tem mais número legal aqui, mas vamos primeiro ouvir essa entrevista com a Márcia Kays, diretora-geral do Rio Open, que faz um balanço dessa décima edição do torneio, e também conta um pouco da história do maior torneio de saibro das Américas nos últimos 10 anos. Eu comecei perguntando para ela qual tinha sido a parte mais difícil de, lá atrás, tirar o torneio do papel para transformá-lo em realidade. E a Márcia conta, né, o início dessa história, de quando a IMX adquiriu a data do torneio e o Alan Adler, CEO da empresa, deixou esse projeto nas mãos da Márcia, né? Mas bora ouvir ela própria contando essa história.
2012, né? Só contar um pouquinho da história. Uhum. Né? A gente era, só para dar uma contextualizada, né? A gente era na IMX ainda. E aí teve um bid e a gente conseguiu, né, a gente, né, na verdade, eu estava na empresa para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Bom, quando eu soube que ia ter um ATP 500, Eu me lembro que foi a primeira pessoa que eu falei assim, ela, eu quero fazer. Eu sempre tive um sonho de fazer um grande torneio de tênis. Falei, ela, esse projeto é meu, eu quero fazer. É, e eu fui presenteada, né, com o Rio Open. É, eu, inclusive, eu sempre falo assim, sempre me agradece, né, final do evento, parabeniza, mas eu tenho uma gratidão enorme, né, pela oportunidade que ele me deu de tocar esse evento maravilhoso. Então, quando ele falou, ok, vou tocar o evento, é o meu desafio, e agora, quem vai fazer comigo? Enfim, são vários desafios ao longo dessa trajetória, ano a ano, mas a gente, né, o primeiro desafio é, vamos montar uma equipe do zero. Uhum. É, então, meu marido até brinca, ele fala que em 2014, né, na primeira edição, 2013, ele era viúvo, né, que eu trabalhava 20 horas assim, por dia, de fato, né, como é uma equipe nova. E o que aconteceu é que da terceira edição para a décima edição, a equipe foi se encaixando. A primeira e segunda edição, eu tive muitos desafios de equipe. Então, assim, muitas pessoas, quase que o evento, ele mudou, assim, teve um giro de 360 aí de equipe, né, tirando eu, Lui, eu não tô falando aqui das meninas de imprensa, né, tô falando de operação mesmo, né. Sim. Então, o primeiro desafio realmente foi tirar o evento do papel e montar a equipe. A gente trabalha num negócio onde pessoas são fundamentais. Então, assim, e precisa ter aquele espírito team player para fazer o negócio dar certo. Uhum. Né? Então, quando você tem alguém que está contaminando, realmente essa pessoa acaba prejudicando muito. Uhum. Então, isso é assim, o primeiro grande desafio de colocar o evento de pé. E aí, assim, a história toda, né, assim, fazer um grande evento, um evento desse porte, ele é sempre desafiador. No começo, a gente estava vendendo um sonho, né? Quando a gente chegava nas empresas, falava, olha, a gente vai fazer um grande torneio de tênis. Aí você via algumas empresas animadas, assim, mas, assim, nossa, são eles, assim, que vão, né? Que projeto é esse, né? E você é convencer as empresas, né, a investirem naquele projeto, ainda que não existe. Uhum. Óbvio, já existia também um reconhecimento em relação ao trabalho de cada um aí que estava na linha de frente, né? O Alan, empreendedor, já tinha feito muitas coisas, o próprio Lui, né, já tinha trabalhado no Brasil Open, a gente estava com a IMG junto, né, uma empresa muito forte no tênis, mas foi muito desafiador, sim. Uhum. Foi sempre assim, o começo, esse desafio de tirar do papel, né, a equipe e as pessoas acreditarem no sonho. Então, esses foram os principais desafios no começo da trajetória. Uhum. E aí, quem faz evento tem desafio ano a ano, né? Aí são desafios inerentes mesmo do negócio, né? A gente passou enfim, por vários governos, né? O Rio Open é um evento que a gente tem lei de incentivo. Então, assim, a gente é desafiador. Foram vários governos que já passaram, a gente teve um ciclo olímpico, né, de 2014 a 2016, aquele boom do esporte, né, a gente foi uma onda incrível, né, foram três edições com o Nadal, né, aí chega em 2017 e a gente pensa, será que isso vai respingar no Rio Open? Então, não respingou, mas é desafiador. Então, são desafios constantes que a gente tem, né.
A minha segunda pergunta para a Márcia foi um pouco mais intrometida, digamos assim, porque eu, como jornalista, né, que acompanhou o torneio nesses 10 anos, eu sei até certo ponto, né, as dificuldades que os organizadores tiveram e ainda têm para colocar e para manter esse torneio de pé, mas eu pedi para a Márcia contar um daqueles obstáculos que o público nunca fica sabendo. E a resposta dela foi essa, ó.
Ô, Ale, sabe o que acontece? Desafio operacional, eu acho que isso é desafio do negócio mesmo, sabe? Uhum. É do negócio. A gente, assim, do primeiro para o segundo ano, a gente mudou 100% o evento de lugar. Ele era do lado direito, não sei se você lembra, a gente mudou a entrada, a gente mudou 100%. Eu sou capaz de dizer, eu acho que assim, o principal desafio para quem está na linha de frente de um evento como esse, né, além da questão muda de atletas, né, que o Luiz está na linha de frente, é manter esse evento atual. Sim. Acho que eu estava pensando assim, o que é um grande desafio? A gente está na linha de frente de um evento que é recorrente, que acontece todo ano. Né, é um desafio grande de renovação de patrocínio. O Brasil não tem a cultura de contratos de longo prazo. Uhum. A gente agora, na décima edição, a gente está conseguindo esses contratos de mais longo prazo. Isso é uma prática muito forte internacional, mas no Brasil não acontece. Uhum. Então, assim, no começo, nos primeiros anos, é ano a ano. Então, acaba o evento, a gente volta para a estaca zero, sabe? A gente voltava para a estaca zero. Sim. Então, o evento desse porte, que você precisa de planejamento, você acabar o evento, não saber como é que vai ser, né? Seu não é nem 12 meses depois, 11, né? Porque já passou um mês. Então, isso é sempre um desafio. Então, de novo, quem faz um evento recorrente, a gente, sim, tem desafios como... manter o evento atual, né? se atualizar, se inovar o tempo todo. Quem olha o evento hoje, né? O mundo está diferente. Acho que é isso que a gente tem que lembrar. A gente, 10 anos atrás, não tinha redes sociais, né? Não tinha Instagram. A gente tem hoje, já tem um tempo, né? Pilares muito sólidos ligados à diversidade, né? À sustentabilidade. A gente lá atrás sempre falava, né, que um propósito era fazer o bem, mas não se falava de sustentabilidade como é hoje. Uhum. Então, a gente, desde 2020, é um evento carbono neutro. Hoje, a gente tem um pilar de diversidade muito forte. Isso tem a ver com ter o evento cada vez atual. As marcas estão cada vez mais exigentes. A gente acompanha com as tendências no mundo. Então, a gente deu um salto esse ano muito grande com o LED. Também, a gente está trazendo tecnologia para o evento. Então, eu que estou na linha de frente, eu sempre falo que o nosso desafio vai além de fazer uma semana de eventos, uma semana, 9 dias, né, de produzir aquela semana específica. A gente está trabalhando uma marca, é isso que é muito importante. Né? Existe o desafio de fazer com que o Roupen seja uma marca cada vez mais valiosa, que vira objeto de pessoas. Então, trabalhar a marca, né, isso envolve uma série, né, de iniciativas, ações. Então, a gente está sempre pensando o que pode se fazer para agregar valor à marca. Na primeira edição, uma das peças mais icônicas de um torneio de tênis é o troféu. Sim. Então, a gente convidou o Antônio Bernardo para fazer esse lindo troféu, que hoje tem um valor enorme, porque passaram 10 campeões. Né, pelo troféu, vai ficando cada vez mais desejado. Mas a gente fez questão de chamar, né, um artista reconhecido, né, porque a gente, né, acredita que isso agrega valor à marca. Sim. A gente depois, no ano seguinte, a gente começou a convidar artista para fazer a imagem do torneio. Né? Então, cada ano a gente tem um artista que faz o pôster do torneio, né, que acaba virando produtos licenciados, tem exposição no evento... Isso porque para agregar valor para a marca também, né? Então, a gente desenvolve várias iniciativas também pensando em como agregar valor para a marca. Nossos investimentos também na sustentabilidade geram um valor enorme para a marca. Então, assim, a gente tem o objetivo não só de ser um evento que proporcione uma experiência incrível, inesquecível de entretenimento, mas com atitudes sustentáveis. Então, não basta hoje para a gente, 10 anos depois, a pessoa aí no evento falar: nossa, eu tive uma experiência incrível. Não, a gente quer que a pessoa tenha uma experiência incrível e saia de lá pensando: nossa, o Rio Open é incrível, né? É um evento que tem um alto padrão de qualidade e tudo mais, mas, poxa, olha que bacana, eles se preocupam com o meio ambiente. Eu entendi aqui como é que eu consigo... calcular minha pegada de carbono. É um evento que também se preocupa com o social, investe em projeção. Então, tudo isso é desafiador e a gente pensa muito nisso, tem pensado nisso ao longo da trajetória. Então, acho que esse é o ponto importante, como é que a gente agrega valor para a marca e faz a marca ser cada vez mais desejada. Uhum. E aí, já emendando num ponto que esse ano, né, quando a gente fala de 2024, uma décima edição, que realmente foi uma edição inesquecível, né, marcada por vários momentos emocionantes, e para mim a melhor edição de todas, uma coisa que me chamou muita atenção, né, e que isso é consequência de um trabalho feito ao longo desses anos todos, é quando a gente olha as campanhas feitas pelos patrocinadores, em todas as campanhas tem a marca Rio Open. Então, é em linha com o que a gente vem trabalhando. É quase que a gente conseguimos realmente alcançar o objetivo, que é tornar a marca Rio Open uma marca desejada. Isso não acontecia há poucos anos atrás. Uhum. Então, você vê nos intervalos, né, os breaks, não só na televisão, mas o Media's Out of Home, das marcas, né, fazendo campanhas com o Rio Open, usando o selo Rio Open. Algumas, né, usando imagens do torneio. Aqui, fez carro Rio Open. Eu acho que, assim, para quem está trabalhando marca, produto, você tem a sua marca. Poxa, ela fez um carro, uma edição Rio Open. Então, isso, né, além do evento em si, né, que foi um sucesso, mas isso representa, assim, para a gente muito, é um orgulho para a gente quando a gente vê isso. Uhum. Então, essa questão de agregar valor para a marca, tornar objeto de desejo não somente o evento, né, que o evento realmente, né, você acompanha desde cedo, mas, né, agora os ingressos esgotam rápido, mas esse virar objeto de desejo, esse é um desafio constante, que ele não para nunca. E agora, na décima edição, a gente consegue perceber esse reconhecimento com essas iniciativas todas que as marcas desenvolveram para essa edição.
Uhum. Com certeza, o Via Márcia faz a gente ver as coisas por uma perspectiva diferente e entender muitas coisas que a gente nem pensaria só passeando pelo torneio. Essa questão das marcas que ela cita, por exemplo, eu não tinha reparado até ela falar, mas é uma grande verdade. Nas primeiras edições do Rio Open, a gente passeava pelos estandes dos patrocinadores, a gente via brindes e ativações, mas muita coisa que nem tinha relação com o Rio Open. Eu não vou citar aqui, né, nome para não parecer que é para beneficiar ou prejudicar algum patrocinador, mas no torneio desse ano, se o brinde era um copinho, esse copo vinha com o selo do Rio Open. Se era um squeeze, também estava lá o logo do torneio. Outras ativações dos stands, fossem jogos interativos ou videogames mesmo, tinham sempre uma conexão com o tênis. E isso não acontecia lá no começo. Então acho que isso deixa muito claro, ou fica muito claro, para quem esteve no torneio esse ano. E a pergunta seguinte que eu fiz para a Márcia foi um pouquinho mais pessoal. Eu quis saber o que ela mais gostou dessa edição histórica, a décima edição do Rio Open.
Assim, eu destaco alguns momentos dessa edição. Uhum. A primeira coisa é ter um brasileiro campeão nas duplas. Sim. A outra coisa é o LED. O LED, a gente trouxe o LED para subir um nível, né? No, mais um nível, né? Cada ano a gente quer subir, aumentar o sarrafo, né? Então, o LED, ele trouxe mais tecnologia, virou um evento mais moderno, né? Mais interativo. Então, sem dúvida, foi um destaque. Outro destaque foi os shows de drone que aconteceram, uhum, né, no evento. Fonseca foi um destaque no evento. Então, acho que o João Fonseca, um atleta carioca, e a maneira como ele, né, tão jovem, como é que ele performou no Rio Open, né, que ele virou o xodó do tênis brasileiro. Uhum. Então, sem dúvida, foi um destaque também para essa edição. Então, acho que esses foram os principais. E o wheelchair também. Acho que eu queria mencionar o torneio wheelchair. A gente realmente esse ano deu um grande upgrade no quesito acessibilidade. A gente tem um consultor de acessibilidade, o Thiago, maravilhoso. A gente tornou o evento praticamente né, falar todo acessível, sempre dá para melhorar, mas a gente melhorou bastante, né, hoje ele está bem acessível, os concessionários, a gente, né, todos, né, de comida e bebida, a gente ajustou os acessos às quadras, tudo, né. Então, isso culminou também com um torneio de wheelchair que a gente trouxe para dentro do evento e que a gente quer dar holofote para isso também. Então, para mim, esses foram os principais destaques do evento, né, como um todo. Uhum. Emendando, né, no que você falou das marcas, o evento é o que é porque tem as marcas que ativam muito bem o evento. Né? A experiência ela só se torna completa se a gente tem esse nível de ativação que a gente teve no Rio Open esse ano. Eu vi crianças falando, gente, eu tô na Disney, mãe, eu tô na Disney, assim, né? As ativações das marcas foram de altíssimo nível, né? Então, o Leblon Boulevard é um espaço, né, onde o público fala com as marcas, né? As marcas interagem com os fãs, né? E a gente percebeu também o Leblon Boulevard cada vez mais cheio. Acho que esse é um ponto também bem interessante, né? As pessoas falam, foi mais público. Não é mais público que a gente está buscando. A gente está buscando tempo de permanência no complexo. Isso é um ponto importante. Né? A gente vai ter isso, foi mais público, mas sempre vai ficar em torno, 65, 66, 67. Mas mais tempo de permanência no complexo, você percebe, não é só o tênis, é todo em torno. Né? E isso, as marcas, o investimento em ativação, elas têm um papel fundamental nisso. Então, isso foi também, para mim, um dos pontos altos dessa edição. Esse, não só o fora do evento, né? Óbvio, as campanhas todas que foram desenvolvidas, que são fundamentais para promover o evento, mas também dentro do evento, com o nível de investimento nas ativações.
E já que a Márcia citou o João Fonseca como o xodó do torneio, e eu diria que hoje ele é até o xodó do tênis brasileiro, eu fiz outra pergunta mais pessoal, porque a mãe do João é amiga pessoal da Márcia. O João tinha só 7 anos quando o torneio nasceu, em 2014. Inclusive tem foto dele na quadra Guga Kirten vendo o jogo do Rafael Nadal. Inclusive o próprio João diz que está ali naquele primeiro Rio Open. Foi o que acendeu de vez a chama da paixão dele pelo tênis. Então a história dele se mistura com a história do torneio. E no meio disso tudo tem um aspecto pessoal, porque a diretora-geral do Rio Open, que é a Márcia Kays, tem uma relação com a família desse garoto. Bora ouvir o que ela falou, então?
Parece que é um sonho. É um sonho. Assim, eu estar fazendo Rio Open e ver o João, que eu sou amiga, né, muito amiga da mãe dele, conheço ele desde a barriga da mãe, sendo o João Fonseca, assim. Realmente, quando eu vejo ele jogar, eu fico muito emocionada. Assim, ficou até arrepiada, falando, nossa, é o João. É uma emoção muito maior mesmo, né? Enfim, conheço desde cedo e me lembro dele desde cedinho, pequenininho, falando que queria ser jogador de tênis. Ele sempre teve muito talento ao esporte, né? Ele jogava muito futebol, jogava muito, qualquer esporte que ele, né, fazia, ele era sempre o melhor. O negócio dele era só escolher qual esporte que ele ia fazer, porque ele é muito talentoso. Na verdade, a mãe é muito talentosa no esporte. A Roberta foi atleta de vôlei e até hoje é atleta. Então, assim, é uma família muito gifted, né? Assim, de talento para fazer esporte. E eu fico muito feliz de ver essa trajetória do João, ver o quanto que ele está desenvolvendo. O João é um menino muito doce, assim, muito do bem. Então, assim, e ver ele despontar para o mundo no Rio Open realmente é um sonho, assim, é uma convergência de tanta coisa que eu falo, meu Deus, estava escrito, né? Assim, estava escrito, né? Ver ele despontar, assim, no Rio Open para o mundo, naquela torcida toda, é um sonho, de verdade.
E para terminar, eu fiz duas perguntas em uma. O que o torneio mais melhorou em 10 anos e o que a gente pode esperar do Rio Open para 2025?
O Rio Open é um evento que está em constante evolução, aperfeiçoamento, está em constante desenvolvimento. Então, que a gente tem, uma das nossas principais características é qualidade. Acho que quem vai no Rio Open hoje, independente do tamanho da iniciativa, a gente busca ter muita qualidade. Então, o que a gente acredita que a gente vem melhorando, desenvolvendo ano a ano, né, além de imprimir a qualidade em tudo, é a organização do evento em si. Eu ouvi muito as pessoas esse ano falando, né, de um evento cada vez mais organizado. A gente, né, tem cada vez mais treinamento também. Acho que isso é muito importante. De mais organização, cada vez mais equipes mais encaixadas. Agora, quando você fala de melhorou, eu não sei se melhorou, mas assim, onde é que a gente deu upgrades assim, no evento, né? Uhum. Eu acho que eu já falei isso antes, né? Da quadra, ela ser uma quadra, além do LED, a gente quer trazer cada vez mais entretenimento para dentro de quadra, então, nos intervalos, né? O telão é o personagem do evento, a música está cada vez mais forte. A gente teve uma cerimônia de abertura no primeiro dia, coisa que a gente nunca teve, cada vez mais presenças mais marcantes na final, isso tu, na cerimônia de abertura da final, isso tudo para dizer que a gente está com uma pegada cada vez mais de fazer com que a quadra central do Rio Open, além dos jogos, ela seja um espaço de entretenimento também, né? De que as pessoas possam, durante os jogos, terem outros tipos de entretenimento ali também. Então, isso é um ponto que isso vem melhorando, a gente vem conseguindo atingir isso ano a ano, e a consequência disso, você vê mais gente cada vez mais dentro de quadra, né? Outro ponto que o evento desenvolveu bastante nas quadras secundárias, a gente tem mais arquibancada, né, para o público assistir. Isso é interessante quando a gente olha a nossa trajetória. Lá no início, as quadras secundárias ficavam super vazias. As pessoas não tinham tanto interesse em assistir. Só quem era muito amante do tênis. E aí eu vou fazer duas observações aqui, que isso eu acho bem interessante. O Rio Open, sempre o objetivo foi fazer um evento que não fosse somente para fãs do tênis, né? E óbvio que tênis é espinha dorsal, mas trabalhar também o transcender a quadra. Mas o que vem acontecendo ao longo desses anos é que muitos que não eram fãs do tênis viraram fãs de tênis também. Uhum. Então, quando a gente pensa num evento desse porte, né, me gratifica a ideia de que um evento desse porte é capaz de energizar não só aí uma geração que quer virar atleta profissional, mas atrair novos amantes de tênis, né? Então, isso de fato vem acontecendo. Então, hoje, quando a gente estava... O que, que melhorou, o que, que desenvolveu? Quando você vai no Rio Open, né, o Qualify já está cheio. Sim. Né, o Qualify já está cheio. As quadras secundárias estão cheias a semana inteira. Então, uma consequência disso foi a gente trazer uma experiência melhor de qualidade. Então, uma quadra, a gente acabou tirando uma quadra, e essa quadra colocamos arquibancadas, né, para as pessoas poderem assistir as outras quadras. Então, hoje tem um conforto, né, e tem a ver com qualidade para o público assistir. Mas isso é consequência do que vem acontecendo ao longo dos anos. Ficava vazio, agora está cheio, então a gente precisou colocar arquibancada. Um grande passo foi a questão da acessibilidade, várias quadras, né, as quadras já têm espaço, né, para acessibilidade, né, para cadeirantes, então isso foi um upgrade também, isso é evolução ano a ano, isso é consequência, é quase que o público pede, né? Uhum. Outro salto grande, né, quando a gente fala o que melhorou, né, a gente teve mais área coberta, a gente teve um espaço novo esse ano, a gente teve aquela exposição dos artistas, né, dos pôsteres dos artistas, então aquela é uma área coberta grande, que protege do sol, mas protege da chuva também. Então esses foram saltos assim, dessa edição, que é consequência, né, de consequência, quase que pedidos do público, né? A gente vai entendendo as necessidades ao longo dos anos e vai aprimorando. Uhum. Então, acho que esses foram os principais saltos esse ano. Uhum. Olha o que eu posso dizer para 2025, é que a nossa expectativa, né, a gente termina essa 10ª edição, inicia um novo ciclo num evento, numa fase mais madura, né, mas com aquela motivação de continuar nossa esteira de crescimento. Então, a expectativa para 2025 realmente é a melhor possível, a começar por atletas que a gente, né, ver, brasileiros, né, a quantidade de brasileiros que a gente teve no evento esse ano, né, nas quartas de final. Então, eu acho que a gente entra num ciclo com uma grande expectativa em torno dos atletas brasileiros, o que é muito bom, porque o Brasil adora torcer para o Brasil. Então, isso é um ponto. Né? Do ponto de vista de evento em si, a gente ainda está no momento, né, de debriefing, de pensar como é que a gente, que a gente vai fazer de inovação para o próximo ano. Isso a gente ainda, né, ainda está planejando para o ano que vem, mas o que eu posso dizer é que a gente vai subir mais um pouquinho esse sarrafo e entregar uma experiência ainda melhor do que foi esse ano na 10ª edição.
Tem muita coisa interessante nesse papo com a Márcia, né? Eu ainda vou trazer alguns números bem quentes sobre o torneio, mas antes disso, até porque esse aqui é o podcast oficial do Rio Open e ele só é possível porque o torneio tem patrocinadores importantes, a gente termina essa entrevista com uma mensagem muito relevante da Márcia sobre algumas parcerias que são essenciais para o maior torneio de Cyber das Américas.
Eu não poderia deixar de fazer essa edição, essa conversa, sem fazer alguns agradecimentos especiais. E eu queria fazer um agradecimento especial à Claro, a empresa Claro, que acreditou no potencial do evento desde a primeira edição. Né, a Claro é uma marca que está associada ao nome do torneio desde 2014. Isso é muito raro quando você olha esses grandes eventos, você ter uma marca, né, que está com você quase parte do DNA do evento. Então, eu queria fazer um agradecimento especial e ao governo do Estado do Rio de Janeiro por nos permitir utilizar a lei de ICMS, que é fundamental para a realização de um evento desse porte.
Bora então ver mais alguns números sobre essa edição do Rio Open. Primeiro, super importante, mais de 5 mil empregos gerados direta e indiretamente. O torneio movimentou mais de 160 milhões na economia do Estado do Rio de Janeiro e outros números que foram maiores do que na edição do ano passado, né, que gerou 3 mil empregos e movimentou 100 milhões de reais. Então, uma diferença considerável nesse ano. La Boutique, a loja oficial do Rio Open, também bateu o recorde de vendas, também teve produtos esgotados. Na parte social, o evento envolveu crianças dos 4 projetos sociais parceiros e também do Nero, que é o núcleo esportivo do Rio Open. Os integrantes dessas instituições disputaram o torneio Winners, ganharam ingressos, alguns deles fizeram parte da equipe de boleiros e outros ainda foram sparrings de treino dos tenistas que disputaram o torneio. E mais, jovens que participaram de outras edições receberam curso de capacitação de encordoamento, de arbitragem, de treinadores e outras atividades ligadas ao esporte. E muitos ainda puderam trabalhar como estagiários e até coordenadores em áreas do Rio Open. Uma novidade importante do torneio desse ano foi o Wheelchair Tennis Elite, um torneio de tênis e cadeira de rodas com 4 cracassos da modalidade. O britânico Alfie Hewitt, que tem no currículo 27 títulos de Grand Slam, foi o campeão aqui nas simples e nas duplas. Nas duplas ele jogou com o britânico Gordon Reid. E o torneio também teve o japonês Shingo Kunieda, uma lenda da modalidade, com mais de 50 títulos de slams. E o brasileiro Daniel Rodrigues, ex-número 11 do ranking mundial, também estava lá para competir. E para terminar, alguns números mais curiosos. Contando todos os jogos, foram 103 horas e 3 minutos de tênis. E desse tempo, o Sport TV 3 mostrou mais de 53 horas com as partidas da quadra central. As transmissões foram para 140 países, havia 280 jornalistas credenciados e 66 funcionários da ATP, incluindo um árbitro geral, 2 supervisores, um manager de jogadores, 46 juízes de linha, 7 árbitros de cadeira, um chefe de árbitros e um assistente de chefe de árbitros. O torneio também teve 70 boleiros, sendo que 60 deles são dos projetos sociais apoiados pelo Rio Open. Sobre as quadras, foram utilizadas 14 toneladas de pó de saibro e trabalharam na manutenção 24 tratadores de quadra e 7 assistentes. O torneio também usou 5.400 bolas, 2.500 toalhas, 180 sacos de gelo, 440 litros de isotônico, 25 mil litros de água. E foram 512 raquetes encordoadas, o que equivale a 6.096 metros de corda utilizadas. Bom, gente, eu sou Alexandre Cossenza e a temporada 2024 do podcast Rio Open fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, do começo ao fim do Rio Open. Aliás, desde antes do começo, porque o primeiro episódio foi produzido em dezembro, durante a Marista Air Bueno Cup. Mas foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vários convidados especiais, num torneio mais do que especial, falando de tênis com gente que gosta do esporte e para gente que gosta do esporte. Estivemos entre os 15 podcasts mais ouvidos de esporte no Brasil, e isso é muito importante para o Rio Open, mas também para o tênis nesse país. O podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Valeu, gente. Um abraço.